Senhor, nosso Deus, nosso Pai de misericórdia, nós te agradecemos por mais esse dia de vida, te agradecemos pelo teu sustento, pelo teu amparo, pela tua direção. Nós te agradecemos, Senhor, por esse local, por esta hora, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para te louvar. Nós te agradecemos pela presença de cada irmão e de cada amigo aqui agora conosco. Nós queremos, Senhor, também te agradecer pela liberdade que nós temos na nossa pátria de podermos falar da tua palavra, podermos livremente ter a tua palavra e estudá-la em conjunto, sem restrições. Nós queremos te pedir para que tu estejas abençoando a nossa pátria, abençoando a cada uma das autoridades, cada um que tem alguma parcela de autoridade que pode influir nos destinos da nossa pátria. Guarda-nos agora, abençoa-nos, acalma os nossos corações. Faça, Senhor, com que possamos estar voltados agora unicamente para Ti, para a Tua Palavra, para ver aquilo que Tu nos ensinas através dela e que nada nos distraia a atenção. Nós Te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir então em Filipenses 3, que nós estamos estudando há algum tempo a carta aos Filipenses. No domingo passado paramos no versículo 16, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, né? Nós vimos que todos nós fazemos isso na nossa vida diária, aplicamos isso no nosso serviço, nas nossas atividades, e Paulo está falando assim: façam a mesma coisa em relação à vida cristã, né? Vamos ler agora do 17 até o final do capítulo. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo, em vários lugares, fala para que ele seja imitado. Eu gostaria de ler, só voltando um pouquinho aqui atrás em Efésios, Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou. Andai, vivei, né? Sede imitadores de Deus. Vamos ver em 1 Coríntios 11, 1. Aí ele fala por que ele deve ser imitado, né? 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele fala: eu sou um imitador de Cristo. Eu sou um imitador de Deus. Jesus Cristo falou: quem me vê a mim, vê o Pai. Né? Quem está imitando Jesus Cristo está imitando Deus. Sejam imitadores de Deus. Eu gostaria de ler mais um versículo na segunda carta aos Tessalonicenses. Paulo insistindo nesse ponto também no capítulo 3. Começando no versículo, vamos ler dos 6 até o 9. Nós os ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo que vos convém imitar-nos. Vocês sabem como é importante para vocês, é bom para vocês nos imitar. É isso que ele está falando. Visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Nós queríamos ser exemplos, né? Nós queríamos que vocês nos imitassem. Então fala, sejam imitadores meus, assim como eu sou de Jesus Cristo. É interessante que a nossa tendência natural é imitar os outros, né? Os animais todos, principalmente aqueles chamados animais chamados superiores, né? Que eles têm uma parcela menor de comportamento instintivo e maior de comportamento aprendido, eles aprendem por imitação. Nós aprendemos grande parte por imitação, por isso que a Bíblia ensina, fala muito, insiste no exemplo. Por que o exemplo? Não adianta nada eu estar falando uma coisa se eu estou fazendo outra. O que ensina é o exemplo, não é a palavra, é o exemplo, ele insiste, é o exemplo. Porque nós imitamos. Tem fases da nossa vida em que a tendência é natural de imitarmos os outros. Depois a gente vai ficando um pouquinho mais crescido, vai vendo que não deve mais fazer isso. Mas tem fases que nós imitamos, temos ídolos, não é? Somos fanáticos por aquilo, é natural. E ele está falando, olha, imitem isso que a gente está fazendo. Claro que ele está falando, não é para imitar em coisas supérfluas, ele está insistindo no comportamento. Ele fala, nós não nos portamos desordenadamente, quer dizer, nós tivemos um comportamento como Jesus Cristo teria, né? Quem é esse modelo? Eu gostaria de voltar aqui e insistir naquele ponto. É um modelo, o modelo é um tipo de gente que está ciente de que a salvação é um processo. Por que eu tenho insistido na salvação é um processo? Não é um fato assim, que começa e acaba na mesma hora. É um processo. O Paulo fala, ainda não alcancei, eu estou caminhando, eu prossigo, né? Isso é importante porque mexe com a vida da pessoa, está ciente de que existe essa tensão. Nós fomos salvos, mas estamos sendo salvos. A salvação não se completou. Nós vimos semana passada, bem rapidamente, quero recordar. Salvação quer dizer resgate, libertação, né? Livramento. Nós vimos que o homem tem um problema sério mesmo, que é a separação de Deus. Os outros problemas acabam com a morte. Esse problema pode se eternizar, ficar eternamente separado de Deus. E a causa do problema é o pecado. Então, salvação é a libertação do pecado. E nós vimos duas horas importantes, dois momentos na vida do indivíduo, a conversão e a morte. Vimos que na conversão o indivíduo fica livre da culpa do pecado. Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, está livre da culpa do pecado. Vimos que nesse período entre a conversão e a morte, ele está livre do poder, né, do domínio do pecado. Aí é Romanos 6, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas vimos também que nós estamos e não nos livramos da presença do pecado. Só vamos ficar livres da presença do pecado na morte. O que é livre da presença do pecado? Livres da possibilidade de pecar. Isso só acontece no céu. Então a salvação, que seria uma libertação total do pecado, ela só se completa quando o indivíduo morre. Por quê? Quando ele se converte, já ficou livre da condenação, da culpa, ficou livre do domínio, que é esse período entre a conversão e a morte, a santificação, crescendo em direção à estatura de Jesus Cristo, mas a libertação só se completa quando nós estivermos livres da presença do pecado. Então, lembrar disso. Por que que isso é importante? Porque o Paulo insiste nesse ponto. Eu tenho que prosseguir, eu esmurro o meu corpo, eu tenho que estar firme. E nós vimos também lá na segunda carta de Pedro, eu só gostaria de lembrar dois versículos, nem precisam abrir, que nós já vimos no primeiro capítulo da segunda de Pedro, só chamar atenção para uma palavra aqui. Segunda Pedro, no capítulo 1, no versículo 5, fala: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso empenho, todo o vosso esforço, né? O versículo 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, e insiste na diligência, confirmar a vossa vocação e eleição. Vocês têm que confirmar o chamado de Deus e a escolha de Deus, porque fala: procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Vocês estão desenvolvendo a vossa salvação. Ter essa consciência de desenvolver a salvação, ela não está completa. Esse é o exemplo que nós temos que imitar, de alguém que tem bem ciente disso. Eu estou desenvolvendo, eu estou confirmando o chamado, aqui colocado como vocação, e a escolha, a eleição de Deus. Pois fala no 11: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É desse jeito que as portas do céu vão estar abertas para vocês. Eu gostaria de ler mais alguns versículos que falam sobre essa imitação. Vamos ler primeiro em Hebreus 6, é extremamente importante esse trechinho de Hebreus 6, que na verdade complementa esse texto de 2 Pedro capítulo 1. Vamos ler só do 10 ao 12. Hebreus 6, do 10 ao 12. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Ele não esquece aquilo que vocês fazem aqui. Depois de convertidos, Ele não esquece o trabalho de vocês. E do amor que evidenciastes para com o seu nome. O amor para com Deus. Como é que eles mostraram amor para com Deus? Pois servistes e ainda servis aos santos. Eu estou servindo aos irmãos, eu estou mostrando amor a Deus. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim, não até a véspera, a mesma diligência. Para quê? O mesmo esforço. Mesmo para quê? Para a plena certeza da esperança. Que esperança está falando? Esperança de viver com Deus, esperança da vida eterna. Vocês vão ter plena certeza, certeza absoluta e total, se vocês estiverem mostrando até o fim o mesmo empenho, a mesma diligência, né? Qual é o contraste aí? Para que não vos torneis indolentes. A gente já falou nisso. Não existe o cristianismo estático, acomodado, parado. Indolente, aquele que está, a palavra seria preguiçoso. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores. Aí é o oposto. Imitador de quem? Daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Imitem aqueles que pela confiança em Deus e pela paciência, eles herdam as promessas. Então, esses vocês têm que imitar. Como é que vocês vão imitar? Toda a diligência, até o fim. Aí vocês vão ter certeza absoluta da esperança que vocês têm. Aí vocês falam: eu estou tranquilo que eu estou indo para o céu, que eu estou caminhando. Como falava o Paulo, eu não alcancei, mas prossigo, estou indo. Isso significa, temos que imitar aqueles que não estão parados, preguiçosos. Então, temos que imitar aqueles que foram salvos para servir. Vocês lembram da expressão lá, né? Eu ainda não alcancei aquilo para o que fui alcançado. Ou nessa tradução, eu não conquistei aquilo para o que foi conquistado. Eu fui alcançado ou conquistado para alcançar ou conquistar alguma coisa. E eu ainda não cheguei lá. Eu não fui alcançado e conquistado para ficar parado. Eu já ouvi a expressão toda errada desde o começo. Fala: não, você aceita Jesus Cristo e faça o que quiser, viva como você quer. Está errado aceitar Jesus Cristo, essa expressão, e está errado viva como quiser. Ou ame a Deus e faça o que quiser. Já é uma expressão paradoxal, porque amar a Deus significa obedecê-lo. Ame a Deus fazendo o que Ele quer. Não ame a Deus e faça o que quiser. Esse tipo de coisa tem que sair da nossa cabeça. Vamos imitar aqueles que estão lutando para alcançar. Aí mesmo em Hebreus 13, no final, 13, 7, ele reforça. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da vida, da sua vida, outros falam a vida que tiveram, imitai a fé que tiveram. Vocês têm que imitar a fé daqueles que obedeceram, vendo o fim da vida. O fim da vida aí tem dois sentidos. É o final da vida e o resultado da vida. O que eles conseguiram com a vida deles? Tem as duas interpretações. Olhem para eles e imitem a fé que eles tiveram. A fé é uma coisa que a gente não vê. Eu gosto de insistir nesse ponto. Ninguém vê a fé, né? Senão a gente estaria andando no centro e estaria falando, olha, aquele é crente, aquele é crente. Mas a gente não vê. A gente ia chegar numa igreja e falar, olha, oh, olha, opa, tem poucos crentes aqui. Tem um lá, outro lá, outro lá. Dentro da igreja. Outra igreja, a gente fala, opa, aqui tem bastante. A gente não vê. Imitar a fé é imitar o quê? É uma fé viva, aquela que se manifesta no comportamento. Muitos são crentes nominais e essa fé não transparece, não aparece no comportamento. Então, esses aqui, com certeza a fé aparecia. Daí daria para imitá-los, né? Eles viviam por fé e não por vista. Eu vivo fazendo aquilo que Deus quer. Ele mandou, eu faço, porque eu confio nele. Não confio no meu discernimento, né? Então confie. Só para chamar a atenção, mais um, é uma frasezinha simples na terceira carta de João. É o óbvio, mas eu quero ler. Terceira carta de João, versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Não imites o que é mal, mas imites o que é bom. O que é mal e o que é bom, quem é que dá o parâmetro? É Deus. Imita aquele que está fazendo o que Deus quer e não imita aquele que está fazendo o que desagrada a Deus. Então esses são os modelos que nós temos que seguir. Voltando lá, ele fala, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Esse modelo que tendes em nós, certamente ele está falando dele e do Timóteo, que a carta começa assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, né? Talvez esteja incluindo o Epafrodito aí também, esse nós, e talvez incluindo gente lá da congregação. Então, faça como aqueles que vocês estão vendo que são imitadores e que estão levando Deus a sério, né? É interessante que ele fala de modelo quando fala lá em 1 Pedro 5, também fala que os líderes, os guias devem ser modelos do rebanho. Infelizmente isso não acontece muitas vezes, né? Os líderes têm que ser modelos. Eu sei que todos nós somos exemplos, todos. Exemplos bons e maus, exemplos do que imitar e do que não imitar, né? Todos nós fazemos coisas que devem ser imitadas e fazemos coisas que não devem ser imitadas. Mas o alvo é ser modelo, fazer aquilo que deve ser imitado. Esse modelo, esse trabalho da igreja, eu gostaria de insistir nesse ponto. Como é que o Paulo vivia, o que, que ele insistia, o que, que essa imitação de Jesus Cristo significava. Eu tenho que estar na igreja trabalhando. A gente já viu, vamos ler daqui a pouco, igreja é lugar de trabalho. Deus, Jesus Cristo falando que falando, vocês orem para que Deus mande trabalhadores para a sua seara. Nós vamos ler isso aqui. Não espectadores, com S, claro. Não espectadores, mas trabalhadores. Como é que nós estamos fazendo na igreja? Qual é a função da igreja, o alvo da igreja, no plano horizontal? Não estou falando de adoração e comunhão com Deus, que é o plano vertical. No plano horizontal, evangelização, edificação. Vamos ler alguns textos. Não preciso nem ler aquele finalzinho de Mateus, né, que ir por todo mundo, fazer discípulos, né? Isso aí nós não precisamos ler. Eu gostaria de ler Mateus 9, esse trecho que acabei de citar, mas só para nós lermos como está aqui, porque ele chama atenção para um aspecto interessante aqui. Mateus 9, eu vou ler do 36 ao 38. Vendo ele, Jesus Cristo, né, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E falar que as multidões estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Estão perdidas. Não sabem onde ir. Nós temos que agradecer porque temos pastor. Jesus Cristo é o único pastor. Nós temos. Mas está cheio de gente que não tem. É isso que ele falou. Ele se compadeceu, eles não têm pastor. Eles estão perdidos, não sabem para onde ir. E é interessante que muita gente às vezes está indo por algum caminho, acha que sabe para onde está indo, mas também está perdido. Existem muitos líderes, não estou falando de líderes cristãos, né? Filosofias e ideias no mundo, tem gente que leva outros, e os indivíduos acham que estão indo num caminho certo, mas estão perdidos. Jesus Cristo já falou: eu sou o único caminho, eu sou o caminho. O que nós estamos fazendo para isso? Ah, eu já tenho pastor, eu já sei para onde estou indo e está ótimo. E os outros? Os outros, azar deles, né? É assim? O que ele está falando? Jesus Cristo falou: não. Ore, você trabalha, ainda ore para que Deus mande mais gente para trabalhar, não para ficar olhando. É função nossa levar o Evangelho. É função nossa edificar. Vamos só ler um versículo aqui de 1 Tessalonicenses. Eu vou ler só 1 Tessalonicenses, só o versículo 11, capítulo 5, versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Edificai-vos reciprocamente. É função nossa edificar os outros. É função. Edificar não é só o indivíduo estar dando aula, estar ensinando Bíblia. Eu posso edificar um indivíduo conversando, telefonando, aconselhando da maneira correta, indo na casa da pessoa. Agora, eu não posso dar o que não tenho. Eu tenho que me edificar para edificar os outros. Eu nunca leio Bíblia, mas eu estou sempre aconselhando os outros. Como é que é possível? Eu tenho que conhecer, senão eu vou aconselhar da minha cabeça. Não vale nada. Eu tenho que aconselhar, edificar, através da palavra. Então, eu tenho que me edificar. Tem cristãos que não leem a Bíblia todo dia. Qual era o exemplo desses, o modelo de Paulo? Com certeza, nunca fizemos o suficiente, nunca lemos o suficiente a Bíblia, nunca sabemos o suficiente. Eu lembro uma vez, faz uns 20 anos que encontrei um irmão que ele usou exatamente essa frase: o irmão estuda a Bíblia? Eu já sei o suficiente para ir levando. Ele já sabia o suficiente. Quer dizer, sou um crente mais ou menos, mas usou a expressão: eu já sei o suficiente. Eu não tive mais contato com esse irmão, mas imagina se ele continua com a mesma ideia. Hoje ele sabe o suficiente que ele sabia 20 anos atrás. Imagina o que ele poderia estar sabendo hoje, 20 anos depois. lendo Bíblia. Mas se ele já sabia o suficiente, será que ele está desenvolvendo a salvação, está confirmando o chamado e a eleição, está dando bom exemplo? Nós nunca sabemos o suficiente, nunca fizemos o suficiente. Esse é o exemplo. Evangelização, edificação. E a base de tudo é o exemplo. Eu gostaria de ler na primeira carta de Pedro, capítulo 4, que esta é a base, não é? Nós... Eu sei que às vezes eu falo as mesmas coisas, mas isso não me desgosta e é segurança para vós outros. Vocês lembram lá de Filipenses 3, 1, né? 1 Pedro, capítulo 4, eu gostaria de chamar a atenção. Eu vou ler o 10 e o 11 e depois o 16. 1 Pedro 4, 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Claro, cada um vai ter uma aptidão que Deus lhe deu, maior numa área ou noutra. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, já estudamos aqui, nós somos despenseiros ou mordomos. Como é que eu estou aplicando o meu tempo, o meu dinheiro, os meus bens, a minha paciência com os irmãos? Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Por isso que eu não posso edificar os outros pela minha cabeça. Eu tenho que falar de acordo com a palavra. Se eu acho que já sei o suficiente e dou a minha opinião, não serve de nada. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Gostaria de ver o versículo 16. Vem falando aí do indivíduo sofrer injustamente. No 16 fala: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Que nome? De cristão. Não se envergonhe de passar dificuldades, de sofrer como cristão, mas glorifique a Deus com esse título que você tem de cristão. Eu sou um cristão. Honre a Deus com isso, não se envergonhe. A gente está num lugar, se identifica como cristão, vem e deboche. E eu fico envergonhado. O que, que Deus está falando? Não fique envergonhado. Isso é uma honra para você. Está sofrendo porque é um cristão. Se você sofre, ele fala, por fazer coisas erradas, aguenta as consequências, o problema é seu. Mas se você sofre por dar testemunho de mim, isso é agradável a Deus. Deus gosta disso, né? Honre a Deus com esse nome. Nós honramos a Deus com esse título de cristão. Hoje nós sabemos que determinados títulos que nós temos estão desonrados, né? A palavra evangélico hoje, algum tempo atrás era uma palavra honrosa, hoje já... Ah, você é evangélico? Já às vezes tem uma segunda intenção. Você é igual a esses evangélicos que eu conheço por aí? É isso que o pessoal fala. Porque nós não honramos, não glorificamos a Deus. O que é isso que está falando? É o testemunho. Então, eu tenho que evangelizar e tenho que edificar, mas o testemunho é a base de tudo. Não adianta eu estar levando o evangelho ou edificando se eu não estou dando testemunho. Há mais de 20 anos atrás, acho que uns 25 anos atrás ou mais, encontrei um colega que era professor numa outra escola, malandro, mas malandro de tudo. E uma vez nós estávamos conversando, tudo ele soube que eu era crente, ele falou: eu também, eu sou batista. Nunca mais falei com aquele indivíduo, nunca mais voltei a falar com ele. Você é batista? Faz tudo isso? Claro que não é batista, é um enganador, é um pilantra, né? Testemunho, devia ficar quieto. Mau exemplo. Tomar cuidado com isso. Então eu estou levando o evangelho, estou edificando os outros, mas eu tenho que estar vivendo isso que eu falo. Então, a nossa vida é parada, indolente, ou nós estamos trabalhando? Como é que eu trabalho na igreja? A gente viu essas áreas. Eu tenho que levar o evangelho, eu tenho que edificar os outros, eu tenho que me edificar, eu tenho que dar bom exemplo. Eu tenho que orar pela igreja. Será que nós oramos pela igreja? todos os dias ou de vez em quando? Isso é trabalho. Orar pela igreja faz parte do trabalho. Dar o bom testemunho, desenvolver a salvação faz parte, né, da vida cristã. Cada um de nós pode fazer. Nós achamos que trabalhar na igreja é ter alguma função. Não. Alguns têm alguma função específica, a maioria não. Tem que estar vivendo como cristãos e dando bom testemunho disso. Esse é um modelo. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Muitos andam entre nós, muitos. Então era um grupo numeroso, fala muitos, talvez influente, né? Muito provavelmente esses indivíduos, que eles falam que, Paulo fala que eram inimigos da cruz de Cristo, vai falar que o destino deles é a perdição, não são salvos, são cristãos nominais, pseudo-cristãos. Muito provavelmente ele está se referindo àqueles que ele chamou a atenção no capítulo 3, versículo 2, que ele chamou de cães, de maus obreiros e de falsa circuncisão. Muito provavelmente. Então eram falsos mestres. Gente que ensinava coisa errada, era um ensino errado e também tinha um comportamento errado. Ensinavam e faziam coisas erradas, né? Muitos andam entre nós. Ele fala: repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo. Eu falei já isso muito para vocês. Alguns acham que até é possível que tenha havido alguma carta antes aos filipenses. É só uma conjectura, porque no versículo 3:1 fala: a mim não me desgosta e a segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Dá a impressão que eu já escrevi, estou escrevendo de novo. Mas certamente ele tinha estado lá e falado, olha o que ele pode falar aqui, inclusive chamando a atenção de exemplo a ser imitado. Olha o que ele fala aqui no capítulo 4, versículo 9, Filipenses mesmo. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus de paz será convosco. Quer dizer, vocês já me ouviram falar e já me viram, já viram o meu comportamento, né? Então ele pode ter escrito, mas ele morou lá e deu exemplo, né? Vocês me imitem, aquilo que vocês aprenderam de mim, receberam de mim, ouviram de mim e viram em mim, é isso que vocês devem fazer. Isso praticai. Quantos de nós pode falar isso? É difícil falar isso, né? Algumas coisas nós fazemos que os outros podemos falar, olha, faça isso. Mas talvez a maior parte das coisas eu não possa falar, me imite, né? Infelizmente, mas nós temos que crescer nessa área. Então ele fala, eu vos dizia e agora vos digo até chorando. Eu gostaria de ler na segunda carta aos Coríntios 11 esse zelo que Paulo tinha pelas igrejas, esse cuidado que Paulo tinha. 2 Coríntios capítulo 11, versículo, só vou ler os versículos 28 e 29. Só para os irmãos se localizarem, ele começa lá no versículo 26, não é? Ele fala de perigos, muitos perigos, ó, perigos de rios, perigos de salteadores, perigos entre patrícios, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Isso aqui é triste. Trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes, fome, sede, jejuns, frio, nudez. Olha o que ele fala agora no 28. Ele passava por todas essas dificuldades, mas olha o que ele fala. Além das coisas exteriores, que é isso que ele mencionou antes, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Diariamente eu tenho preocupação com todas as igrejas. Eu estou orando pelas igrejas, todos os dias estou preocupado. Provavelmente cada problema que ele sabia de um irmão ou de outro, ele orava por aquele irmão. Eu acho isso extremamente importante. Nós oramos pela igreja em geral, mas nós sabemos de um, três, quatro, cinco irmãos que têm problema. Vamos orar em particular por esses? Ou nós não nos preocupamos com isso? Isso é estar trabalhando, né? Aqui fala que eles eram inimigos da cruz de Cristo. Eram indivíduos que diziam que tinham fé, mas o comportamento deles ofendia a Jesus Cristo. Era só uma fé nominal, cristãos nominais, né? O destino deles é a perdição. Eu vou parar só nesse: o destino deles é a perdição. O prêmio que eles vão receber por aquilo que eles estão falando, Paulo falou lá atrás do prêmio, né? Prossigo para o alvo, e ele falou: eu vou receber o prêmio da soberana vocação, do soberano chamado de Deus, né? Agora, o prêmio deles é a perdição. Só gostaria de chamar a atenção para uma coisa, que existem duas palavras no original que são traduzidas às vezes por perdição, às vezes por destruição, às vezes por corrupção. E por causa desses vários sentidos, às vezes são palavras que ajudam uma ideia que está sendo difundida no meio evangélico da aniquilação. Aniquilação. A Bíblia não dá a menor ideia de aniquilação. Existem pessoas que acreditam na aniquilação dos não salvos. Os salvos, tudo bem, vão viver no céu para sempre com Deus, mas os não salvos vão ser aniquilados, vão deixar de existir. A Bíblia não dá base para isso. Não adianta pegar o termo e falar, não, é destruição, como tem traduções que colocam, que é a destruição. Destruição não é nesse sentido de aniquilação. A gente tem que tomar cuidado, porque essa ideia tem entrado no meio evangélico. Não há base para falarmos em aniquilação ou cessação de existência. O indivíduo que é aniquilado, ele não tem consciência de nada, como uma pedra, ou como um indivíduo que nunca nasceu, depois de aniquilado. Eu gostaria de chamar atenção para a mesma palavra que aparece aqui em Apocalipse, só chamar atenção disso para que fique claro que destruição, quando aparece, não significa a aniquilação. Eu vou abrir em Apocalipse 17, só vamos ver esse aspecto, encerramos. Apocalipse 17, 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Não vamos ver aqui o que significa a besta, mas só lembrar que a besta caminha para a destruição. Olha no versículo 11. E a besta, que era e não é, também é ele o oitavo rei e procede dos sete e caminha para a destruição. Outras versões vai estar perdição. Aqui fala destruição. A besta caminha para a destruição. Eu só gostaria de chamar a atenção para o capítulo 20. 20, versículo 10. Apocalipse 20, 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Nós falamos que não íamos ver o que é a besta, mas ela está onde? No lago de fogo e enxofre. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. É uma expressão que significa não vai ter fim. Não dá ideia de aniquilação. Essa destruição não é aniquilação. A ideia melhor seria essa de perdição. Eu vou estar para sempre separado de Deus. Por quê? Porque eu não fui liberto do pecado. Então nós sabemos, este é o problema, esse é o que a Bíblia chama de segunda morte. Olha no, no capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós já falamos dos dois nascimentos e das duas mortes, não precisamos voltar a isso. A segunda morte. O indivíduo morre fisicamente e se ele não nasceu de novo, ele morre a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Isso é destruição. Não vamos deixar que essa ideia de aniquilação chegue até nós, não é? O destino deles é a perdição. O destino deles é ficar eternamente longe de Deus. Vamos orar?